O Supremo Tribunal de Justiça decidiu aceitar o recurso das famílias dos 6 jovens que morreram há 9 anos na Praia do Meco. Este recurso contesta que o então líder de praxe, João Miguel Gouveia, tenha sido absolvido, tal como a Universidade Lusófona. Há pouco mais de um ano, a Justiça decidiu que não eram culpados. As famílias recorreram, mas esse recurso foi rejeitado em julho deste ano pelo Tribunal da Relação de Évora. Agora, Camila Vidal, o Supremo vai rever essa decisão.
Devido à atenção que o caso teve na comunicação social, por causa do desfecho trágico, a morte de 6 jovens estudantes, mas voltar a abrir a porta ao recurso das famílias serve também, segundo os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, para não deixar em aberto as questões levantadas sobre a praxe académica e a importância deste fenómeno na sociedade. São algumas das justificações apresentadas pelo Supremo no documento a que a Agência Lusa teve acesso. As famílias das vítimas consideram que o líder da praxe, João Miguel Gouveia, tinha o dever de defender a vida e a integridade física dos colegas. Para além disso, consideram que a Universidade Lusófona violou os deveres que tinha de proteger os estudantes ao não controlar a praxe e possíveis consequências. O líder da praxe e a universidade foram absolvidos há pouco mais de um ano. As famílias das vítimas tentaram recorrer da decisão, mas a Relação de Évora rejeitou. Agora o Supremo Tribunal de Justiça aceita esse recurso e quer ajudar a clarificar também como a Justiça deve tratar casos semelhantes no futuro.
E ter como modelo a atuação neste caso que remonta a dezembro de 2013. Na altura, os 6 jovens universitários morreram na Praia do Meco, alegadamente a cumprir uma praxe académica. André Ventura considera que o processo legislativo de despenalização da eutanásia tem sido apressado e não é oportuno. Depois desta semana, a votação do diploma ter sido novamente adiada, o líder do Chega pediu para ser ouvido pelo Presidente da República com caráter de urgência. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a delegação do partido esta tarde em Belém e André Ventura não poupou críticas à forma como este processo tem sido gerido na Assembleia da República, João Vasco.
Um processo atabalhoado, apressado e onde se tem verificado um constante atropelo aos direitos dos partidos na Assembleia da República. É assim que André Ventura olha para a discussão da despenalização da morte assistida. O líder do Chega acusa mesmo a esquerda parlamentar de impedir a audição de entidades importantes sobre o tema.
Falámos, entre outras coisas, do impedimento, do bloqueio que tem sido feito por parte do Partido Socialista e dos partidos de esquerda à audição de algumas entidades, como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Advogados, e quisemos dar nota disso à Presidência da República.
André Ventura aproveitou também a sua passagem por Belém para criticar a altura em que este debate volta a ser feito no Parlamento.
Provavelmente é difícil que uma lei seja tão inoportuna como esta, no momento em que estamos a sair de uma pandemia, em que tanta gente teve falta de cuidados de saúde, em que tanta gente morreu. Estarmos a aprovar a morte medicamente assistida parece-nos completamente contraproducente e em contraciclo.
O líder do Chega apelou a novo veto político do presidente depois de aprovada uma nova versão do diploma em votação final global e piscou o olho ao PSD sobre um eventual pedido de inconstitucionalidade caso a lei não seja vetada por Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu penso que é muito difícil que os grupos parlamentares, nomeadamente o Chega e eventualmente o PSD, porque o Chega sozinho não o poderá fazer, não levem esta nova legislação ao Tribunal Constitucional. Penso que o mais provável, caso a lei entre em vigor, é que haja um pedido de fiscalização preventiva ou sucessiva da lei.
André Ventura à procura de aliados para impedir a despenalização da eutanásia.
A votação do diploma que despenaliza a morte assistida está agora agendada para terça-feira. À saída deste encontro com o Presidente da República, André Ventura comentou também a mensagem publicada hoje na página da Presidência. Nessa mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa deixa elogios à comunidade cigana pelo papel que teve no 1 de dezembro de 1640. O Presidente condena ainda a discriminação de ciganos que continua a existir em Portugal. André Ventura não se opõe aos elogios do presidente, mas o líder do Chega lamenta que os decisores públicos sejam incapazes de criticar esta comunidade.
O que temos dito e que também gostávamos de ver é que, ao mesmo tempo que as autoridades públicas se regozijam com a participação cigana na vida nacional, que é importante, não sejam ao mesmo tempo capazes de chamar a atenção da comunidade cigana quando esta também tem que ser chamada a atenção. E aí acabamos por viver num país um pouco a duas velocidades. É quando é para fazer um exercício laudatório, pode dizer-se que é a comunidade cigana, mas quando é para se fazer um exercício crítico, já não se pode mencionar a comunidade cigana. É apenas isso que registo e que nos parece ser criticável. Agora, o Presidente da República dizer que ninguém em Portugal deve ser discriminado, seja cigano, seja afrodescendente, seja asiático, seja imigrante, seja... isso é positivo e nós sempre nos revemos nisso.
As declarações do líder do Chega a comentar essa mensagem publicada na página da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a comunidade cigana pelo papel que teve no dia da restauração da independência em Portugal. Joe Biden está disponível para dialogar com Vladimir Putin, mas só quando o presidente russo demonstrar que quer pôr fim à guerra na Ucrânia. Uma garantia do presidente norte-americano ao lado do presidente francês numa cimeira bilateral na Casa Branca. A invasão da Ucrânia esteve no centro das conversas, com Emmanuel Macron a garantir que, por causa da Rússia, os dois países, Estados Unidos e França, são irmãos nas armas. João Ricardo Vasconcelos.
A deslocação de Emmanuel Macron é a primeira visita de Estado oficial que Washington organiza durante o mandato de Joe Biden.
Face ao regresso da guerra em solo europeu depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e face às várias crises que atacam as nossas nações e sociedades, tivemos que voltar a ser irmãos de armas.
Na cerimónia na Casa Branca, o presidente norte-americano sublinhou a aliança como essencial para a mútua defesa dos países defensores da liberdade e da democracia.
Eu estou preparado para falar com o Sr. Putin, se houver de facto um interesse claro da parte dele em arranjar uma maneira de terminar a guerra, mas ele ainda não fez isso.
A guerra na Ucrânia esteve mesmo no centro da cimeira bilateral entre os dois chefes de Estado. A inflação e a economia são desafios comuns, com críticas de Emmanuel Macron ao plano de apoio à economia de Joe Biden, que dá subsídios e benefícios fiscais à aquisição de automóveis elétricos e baterias made in America. A França acha que isso pode levar as empresas a trocarem a Europa pelos Estados Unidos.
As nossas discussões permitiram demonstrar com clareza que esse não é o objetivo dos Estados Unidos. Mas uma consequência desta legislação é que os projetos que estão a ser desenvolvidos no continente europeu correm o risco de serem abandonados.
Joe Biden garantiu que o seu plano económico não quer atacar os tratados de livre comércio, nomeadamente com a União Europeia, e admitiu alterar a legislação. A França acredita agora que as divergências podem ser ultrapassadas. As alterações climáticas e transição energética, o pós-pandemia, o papel da China no Indo-Pacífico e a ameaça nuclear, a paz no Médio Oriente e nas regiões africanas do Saara e Sahel foram outros dos temas debatidos.
Reportagem do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. Estados Unidos e França planeiam continuar a trabalhar com os parceiros e aliados para coordenar a ajuda à Ucrânia, nomeadamente na Conferência Internacional que vai acontecer em Paris, a 13 de dezembro, já na próxima semana. No Mundial de Futebol já começou a segunda parte dos jogos do Grupo E, que vão determinar quem passa à próxima fase, à fase dos oitavos de final, e arrancou com uma reviravolta no jogo do Japão, que marcou e marcou já pela segunda vez e neste momento está a vencer a Espanha por 2-1. É o resultado deste jogo, o Japão-Espanha, um jogo do Grupo E, já quanto ao Costa Rica-Alemanha. Neste momento a Alemanha está a vencer por 1-0. São jogos que vão determinar então quem passará aos oitavos de final da competição neste Grupo E, e recordo que estava tudo por decidir. Estes jogos têm relato na Rádio Mundial e pode ser acompanhado através da RTP Play. Desta tarde, ainda o apuramento da Croácia e de Marrocos para os oitavos de final e o fim da história para a Bélgica. A seleção belga empatou a zero com a Croácia e o resultado não permitiu, assim sendo, a passagem aos oitavos de final, o selecionador belga Roberto Martínez anunciou, entretanto, a demissão. No outro jogo do Grupo F, Marrocos venceu o Canadá por 2-1. Os canadianos já estavam fora da competição. O prazo de entrega do IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, e do Imposto Único de Circulação foi prolongado até ao final do dia de amanhã. O Ministério das Finanças explica em comunicado que houve problemas informáticos no Portal das Finanças e, por isso, decidiu estender o prazo, que terminava ontem. O Ministério acrescenta que este prolongamento não implica quaisquer juros ou penalidades.